Senador Paulo Pinheiro, senadora Ana Amélia, eu quero iniciar minha fala nesta sexta-feira cumprimentando o ministro Garibaldi Alves Filho. Há uma equipe, senhor presidente, do meu gabinete, de técnicos do gabinete e técnicos do Senado, que estão reunindo toda semana com os técnicos do Ministério da Previdência. E lá nós estamos tentando construir uma alternativa a uma política dos aposentados para que eles não ganhem, como disse o ministro ontem numa entrevista, para que eles não fiquem todos ganhando somente um salário mínimo. Cada ano que passa, cerca de mais ou menos, quase que eu diria de 1 milhão de aposentados e pensionistas que ganhavam mais que o salário mínimo entram na faixa do salário mínimo. Teremos outra reunião na semana que vem. E aqui hoje, nessa entrevista, o ministro Garibaldi diz: ninguém pode desejar que o aposentado passe a receber somente um salário mínimo. Depois diz ele: a questão do fator previdenciário seria, aqui eu estou resumindo o que ele disse, seria uma hipocrisia eu não admitir que ela prejudica os mais pobres. Em resumo, ele diz: nós temos que construir uma alternativa ao fator previdenciário. E já fizemos isso. Eu apresentei a PEC número 10, que faz uma regra de transição, que vai na linha daquilo que se assegurou aos servidores públicos, e também nesse debate que estamos realizando entre os técnicos num primeiro momento, também, claro, estamos discutindo a fórmula 85-95. O senador, ex-senador e hoje ministro, na sua entrevista, ele diz o seguinte: o fator previdenciário é o calcanhar de Aquiles dos aposentados brasileiros, é uma verdadeira genia do sistema previdenciário, todo mundo atira nesse fator, e ele aqui mostra que muitos chamam, inclusive, esse maldito. Mas ele diz: esse maldito fator, ele assume que é um maldito fator, palavra que nós temos usado quase que diariamente, esse maldito fator trouxe uma economia nos últimos 11 anos de 10 bilhões para a Previdência. Mas ele admite que o fator, ele é maldito, sim, aqui está na sua fala, para a maioria da população. 10 bi dá 1 bi por ano, 1 bi por ano nas contas da Previdência. Nós já discutimos e chegamos a entendimento que dá com tranquilidade para resolver. Então, eu quero até, porque eu recebo muitas e muitas correspondências falando do fator, como fica a questão do aposentado a partir de 1º de janeiro, eu tenho dito: se nada for feito em janeiro, o aposentado vai receber somente a inflação. E por isso que no próximo dia 25, numa segunda-feira, nós teremos aqui nesse plenário centenas de aposentados e pensionistas numa sessão de homenagem que encaminhei para debatermos uma política para os aposentados e pensionistas e também uma alternativa, como diz o ministro Garibaldi, eu naturalmente repito, ao maldito fator previdenciário. Eu estou animado que ainda esse ano a gente resolve essa questão do fator e haveremos de construir também uma política para os aposentados e pensionistas, porque senão todos do regime geral passarão a ganhar somente um salário mínimo. Então, eu queria que ficasse, senhor presidente, nos anais da casa, essa entrevista do nosso ministro e ex-senador Garibaldi, que foi muito transparente, e aqui ele diz: diante de um quadro como esse, ninguém poderia achar justo que todos passem a ganhar um salário mínimo e, consequentemente, essa hipocrisia que, infelizmente, está sendo mantida ainda do fator previdenciário, fica nos anais com os meus comentários. Quero também, senhor presidente, senador, por uma questão... Pois não, senador?
A propósito, senador Painho, obrigada pela concessão da parte dessa questão do fator previdenciário. Eu acompanhei como jornalista a sua luta para acabar com o fator previdenciário, famigerado o fator previdenciário. E foi discutido, inclusive, com uma comissão especial na Câmara, esse projeto alternativo 85-95, que seria, no caso, 85, a soma da idade mais o tempo de contribuição para mulheres, e o mesmo critério para homens, 95, a idade de contribuição, a idade e o tempo de contribuição. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, que vem acompanhando isso há tanto tempo, quais são as condições de votar esta proposta em relação à mudança na Previdência, ou se o governo terá outras alternativas melhores. Porque, além do problema e do impacto que o fator previdenciário, e tanto quanto Vossa Excelência, também recebo muitas correspondências de pessoas que estão na ativa, prestes a pedir a aposentadoria, mas se o fizerem hoje, serão vítimas do fator previdenciário. Então, aguardando uma posição do governo, porque poderão ser beneficiadas com isso. Então, eu lhe pergunto, além do problema do fator, que impacta negativamente sobre o que recebem aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência, o INSS, há um outro problema, senador Paulo Paim, que é o problema do reajuste anual concedido aos aposentados, que também tem provocado um achatamento nos vencimentos. Então, quem recebia, por exemplo, há 5 anos atrás, o equivalente a 4 salários mínimos, hoje está recebendo o equivalente a 2 salários mínimos, 2,5, porque a diferença entre o reajuste ao salário mínimo e a quem ganha mais do que um salário mínimo é sempre muito grande a diferença. O salário mínimo ganha um reajuste maior, e quem ganha mais do que um salário mínimo ganha pelo menos a metade disso. Então, eu queria saber de Vossa Excelência, que vem negociando com o governo, quais as chances que temos nessas duas direções, porque melhoraria, sem dúvida, a situação dos nossos aposentados.
Muito bem, senadora Ana Amélia. O título dessa matéria, produzida pela imprensa brasileira, e que foram palavras do nosso ministro Garibaldi, ele diz: ninguém deseja a aposentadoria de um mínimo para o regime geral da Previdência, diz Garibaldi. Porque o que nós mostramos, eu participei inclusive de um seminário, Os Futuros da Previdência no Brasil, e eu mostrei com dados e números que todos os trabalhadores do regime geral da Previdência passarão a ganhar um salário mínimo ao longo da sua vida, se nada for feito. E aí apresentei lá a proposta que, no meu entendimento, seria o ideal: garantir, pelo menos daqui para frente, que o mesmo percentual dado ao mínimo se estenda aos aposentados do regime geral da Previdência. Por exemplo, agora, em 1º de janeiro, o salário mínimo receberá, pela política salarial que nós aprovamos, algo em torno de 14%. A inflação mais o PIB de 2 anos atrás. E o aposentado só recebe a inflação, ou seja, só o INPC. Então, nessa proposta, se nós conseguirmos avançar, nós vamos garantir efetivamente que aqueles que ganham mais que o salário mínimo também tenham aumento real. Caminhamos nesse sentido. Quanto à questão do fator, está colocado na mesa porque, mesmo para o trabalhador da área pública, ele tem a idade mínima, que é 55,60, e tem uma regra de transição. Como é que foi feita a regra de transição? Pegaram a idade de 18 anos, que é quando o cidadão pode entrar no serviço público, somou com 35 e aí deu 53. Então, na regra de transição, o servidor já tem possibilidade de se aposentar com 53 anos o homem e 48 a mulher. O que que eu faço? Eu, na PEC número 10, que é bem melhor, no meu entendimento, que o próprio fator 85-95, eu pego a idade que o trabalhador entra no sistema, que é com 16 anos, somo com 35 e deu 51. Aí, cada 3 anos, aumenta 1 ano. Significa o quê? Que somente aqueles que entrarem no sistema daqui para frente é que terão que ter a idade mínima de 55 anos a mulher e 60 o homem, como foi também feito para os servidores públicos. Então, essa nossa lógica de construção.
Se Vossa Excelência só me permite, eu sei que é importante, é que os futuros trabalhadores, aqui,
os portanto, estudantes.
Estudantes, os alunos do 5º ano do Centro de Ensino Fundamental 206, visitaram aqui as dependências do Senado, estavam na galeria, estão conhecendo a casa, estavam há poucos momentos ouvindo exatamente o pronunciamento.
Eu vi com toda atenção lá, quando eu falava de aposentado.
Provavelmente de aposentado, eles serão os próximos beneficiários desse tema de Vossa Excelência, que Vossa Excelência aqui se refere nesse momento. Desculpe a interrupção. De
não, ele fez muito bem, porque eles devem ter os vós, os bisavós, os pais. Mas, enfim, eu acho que estamos caminhando bem. Eu quero cumprimentar aqui, mais uma vez, o ministro Garibaldi, que abriu essa porta para o entendimento, que isso tudo surgiu, o senador Walter Pinheiro, e Vossa Excelência colaborou nesse sentido, quando, no debate do salário mínimo, a ministra, hoje presidenta da República, a nossa companheira Dilma, querida Dilma, disse, olha, vamos votar política de salário mínimo e vamos abrir as portas para construir, as palavras que a nossa presidenta usou, para construir uma alternativa ao fator e também uma política para os aposentados. Me lembro que naquela época alguns duvidaram, de que isso iria acontecer. E quando eu estive há pouco tempo com o ministro Garibaldi, ele disse, olha, a ministra deu sinal verde, a presidenta Dilma deu sinal verde para o Ministério para iniciar a discussão. Então, já fizemos uma série de reuniões, os consultores do Senado estão ajudando. Depois que os consultores chegarem no mínimo de entendimento, aí que entra os senadores, os deputados, para ver o que é possível. É bom lembrar que na questão do servidor, eles têm duas, três alternativas para se aposentar. Eles podem optar pelo 85-95 e podem também optar pela idade mínima e, se quiserem, como disse já alguém, no nosso caso do regime geral, nós podemos manter, para aquele que ficou desempregado e não conseguiu um outro emprego, quer se aposentar pelo fator, se aposenta. Quer a idade mínima, usa a idade mínima e quer a fórmula 85-95. Caminhamos para construir, no mínimo, três possibilidades com regras de transição para que aqueles que já estão no sistema tenham direito a se aposentar com o salário integral, sem o fator, e, ao mesmo tempo, ter uma política de reajuste. Caminhamos nesse sentido. Mas, senhor presidente, quero aproveitar o tempo ainda por uma questão de justiça. Eu recebi uma série de documentos do Aeros, e eu não poderia deixar, já comentei esses documentos, já conversei e tivemos debate lá na Comissão de Trabalho e Previdência, já tivemos no Supremo Tribunal com a senadora Ana Amélia junto, já tive conversando, mediante audiência, com as lideranças do Aeros, também com os técnicos lá da Previdência, e eu não poderia deixar de registrar na íntegra esse documento. Onde eu quero aqui destacar somente os três pontos que eles acham da maior gravidade. Diz eles no documento. Três problemas principais. Não houve processo administrativo que permitisse ao Instituto Aeros opinar a respeito da sua própria sobrevivência. Dois, nunca competiu ao Departamento de Aviação Civil opinar ou decidir sobre os custeios de fundo de pensão. Três, quem deveria fiscalizar, ou seja, a Secretaria de Previdência Complementar, silenciou completamente, desde quando iniciou essa batalha, lá em 1995. Hoje nós lembramos cinco anos, essa semana, da questão do Aegro. Mas é bom lembrar que esse esqueleto veio dos governos anteriores, que se apropriaram indevidamente ou facilitaram para que a VASP retirasse a sua parte, por exemplo, e que não poderia ter retirado, no momento em que percebeu que o Aero estava com um problema. Então, nós queremos mais uma vez dizer, por exemplo, em 2002, três dias antes do término do governo Fernando Henrique, foi aprovado o chamado estilhaçamento dos planos de benefício. Aqui quem bota o Aeros, o documento. Foi aprovado o estilhaçamento dos planos de benefício, ou seja, antes havia o plano 1 e o plano 2, para só existir, a partir desse momento, Varig 1, Varig 2, plano Rio Sul 1, plano Rio Sul 2, plano Nordeste 1, plano Nordeste 2 e etc.